Peço desculpa aí que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu, porque eu me perdi, eu achei que era até 4h30 e acabei passando mais de 10 minutos. Prometo que eu vou cuidar mais. Com relação ao que a gente estava falando, só para finalizar, com relação àqueles pecados que você precisa ir falar com a pessoa, aqueles pecados que você viu que foi um deslize da pessoa e que não necessariamente você vai falar com ela nesse primeiro momento, tem só mais uma coisa que precisa ser levada em conta. Está lá em Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Comentário do Jay Adams. A ideia de amor cobrindo uma multidão de pecados significa que sempre que possível o amor deixa passar as ofensas. Toda vez que o amor puder cobrir os pecados, não haverá necessidade de confrontação. Se fosse necessário confrontar um ao outro acerca de cada problema ocorrido, especialmente no lar, dificilmente sobraria tempo para outra coisa. Quando aprendemos a amar, também aprendemos a cobrir, esquecer e passar por alto muitas falhas alheias. Mas sempre que uma coisa não puder ser deixada de lado, sempre que uma coisa ficar queimando por dentro e for óbvio que isso vai continuar até o dia seguinte, dever-se-á procurar resolver o problema em vez de encobri-lo. Somente o amor cobre verdadeiramente as faltas. Qualquer outra coisa é cobertura superficial e enganosa. Tipo covardia, né? Mas aquele que aprende a cobrir uma ofensa procura amor. É importante lembrar que o amor dá perdão do tipo que esquece a ofensa perdoada. Quando os pecados são cobertos pelo amor, não são trazidos à baila de novo. Pode-se perdoar e esquecer se tem amor no coração. Por que é importante isso? Porque às vezes você deixou, realmente foi uma falha da pessoa e você não, eu sei que ele não é assim. Foi um momento de estresse que ele estava passando. Aí você tem que esquecer aquilo ali, completamente. O que não pode acontecer, depois de 2 semanas acontece mais alguma coisa, você fala, você lembra que 2 semanas atrás você fez aquilo? Como assim, né? Mas se você esqueceu aquilo, você não pode trazer a baila de novo, como o Provérbios fala. Esqueceu, esqueceu. Não é para ficar jogando depois na cara, né? Um ano atrás, aquele dia... E acontece muito, né? Então vai falar, né? Se é uma coisa que está queimando, não dá para passar, fale, não deixe passar. Quem tiver interessado em saber mais sobre essa questão da gradatividade do pecado, pecados muito sérios e não tão sérios, eu recomendo dar uma olhada lá no Catecismo Maior de Westminster, nas perguntas 150, 151 e 152. Eles dão uma lista de agravantes, né, de pecados que são realmente odiosos, e pecados que, apesar de todos eles serem pecados contra Deus, serem uma afronta a Deus, são pecados não tão graves quanto aqueles. Né? E quem quiser também... Não, mas aí eu não vou saber onde está. Tem um código de disciplina, que é um pouco engraçado, na Igreja Presbiteriana do Brasil, que eles tratam dessa questão também, né? De atenuantes, agravantes, o que levar em conta num pecado. Né? Toda essa questão que a gente comentou aqui, de leve, né? Essa questão de o cara é neófito, não é... Em que circunstâncias isso aconteceu. É bem interessante para você balizar quando você deve ou não confrontar, né? E quando deve ou não levar para frente aquilo ali, para a igreja. Então vamos lá na página 15. Como devemos confrontar? Isso é muito importante também. Não só eu devo confrontar, mas como devo confrontar. Primeiro tópico, rapidamente. Como assim rapidamente? Não é que tem que falar em um minuto tudo que tem para falar. Mas o texto ali, vai, fale com o seu irmão, a ideia é mais ou menos assim, vai indo. Se você viu o irmão pecar, vai indo falar com ele já, não perca o seu tempo. Se é uma coisa realmente que você tem convicção de que deve ser tratada. Né? Por quê? Porque o pecado ele pode ser uma bola de neve, né? Você não trata aquilo ali, vou viajar daqui a 2 semanas e eu falo, ali já pode ter acontecido muita coisa. Então, sempre que possível, trate logo sobre isso. É claro... A única exceção a isso aí é Mateus 7, né? Aquela questão do julgamento hipócrita, né? Da trave no seu olho. Jesus fala, olha, presta bem atenção nisso aí, né? Você peca um monte naquela questão, todo mundo sabe, né? Que você... Aí você vai lá chamar a atenção do irmão e não dá, né? Ele não vai nem te ouvir, né? Então você precisa ver o seu próprio pecado, se arrepender daquilo ali, tratar na sua vida primeiro para depois você ir lá e tratar da vida do irmão. Ponto 2, ele direto ao ponto. É importante, né? Vai lá sem rodeios, explique ao irmão de maneira amorosa os objetivos da sua conversa. Não fica rodeando. Interessante você ir, senão você pode até ficar com medo depois, né? Você acovardar. Então é bom Você vai de maneira objetiva falar com aquele irmão. Verbalmente e a partir das escrituras, você deve falar com a pessoa. Esse negócio de dar gelo, né? Vou dar um gelo para ele saber que fez alguma coisa errada. Não, né? Você tem que falar, verbalmente, tem que falar, não dar gelo até que o cara, poxa, o que está acontecendo? Não, você tem que falar e a partir das escrituras. A gente falou, tem coisas que são preferências pessoais, interpretações controversas da Bíblia, isso tudo tem que ser levado em conta. Você precisa levar a palavra e falar para o irmão, olha, você pecou aqui, aqui, né? E deixar ele bem seguro disso, que não é uma questão pessoal, né? Você com ele, mas é o que a Bíblia fala. Em particular, se o possível pecado não é de conhecimento público, e nós vamos ver mais para frente que tem exceções a Mateus 18, se o possível pecado não é de conhecimento público, quanto menos pessoas souberem, melhor. Como eu falei, hoje é o contrário. Todo mundo sabe que vocês têm um conflito, menos a pessoa que você, com quem você deveria conversar. Está errado isso também. Se você tem alguma coisa contra, vai e fale com o seu irmão. Se morrer ali, o assunto, ótimo. Ninguém mais precisa ficar sabendo daquilo ali. Provérbios 25, 9 e 10 ali embaixo. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Nada de telefone sem fio. Você pode... Ah, claro, aqui, ó. Isso significa, ó, eu estou na dúvida. Será que é uma coisa grave ou não é? Será que eu busco o conselho de mais alguém? Você pode buscar. Eu coloquei ali, você pode procurar conselho a respeito do assunto sem mencionar nomes. Às vezes você está na dúvida, você pode falar, olha, está acontecendo uma situação assim, assim, eu estou na dúvida, será que... Daí alguém pode, mais maduro, pode falar, olha, seria interessante você ir, eu acho que não, não é bem assim, está com julgamento errado. E talvez sejam coisas tão graves, públicas, que todo mundo sabe lá fora, talvez nem precise passar pelos passos de Mateus 18. Seja caso de levar diretamente a liderança para colocar a igreja. Próxima maneira de confrontar ali, de forma relutante. Não deve ser uma coisa que você está ansioso por fazer, né? Aquela, a polícia secreta da igreja, né? Só esperando alguém fazer alguma coisa. Ah, consegui. Aí você vai lá e vai com aquele sorriso. Oh, eu vi ali que tu pecou, cara. Não, né? O cara não vai... Tu não tem que ir com esse espírito de revanchismo, com um sorrisão no rosto. Você tem que fazer isso de maneira relutante. Provérbios 23... Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Né? Gosta de se meter onde não deve, gosta de ver coisa onde não tem. Então você de certa maneira tem que evitar. Seria ótimo se eu não precisasse confrontar ninguém na minha vida. Eu sei que isso é impossível, mas eu não gostaria de ficar me metendo em rixas e contendas. Seria ótimo, mas a gente vive no mundo real, com pecado, e isso acontece frequentemente. Com amor. A gente já falou sobre isso, né? O propósito deve ser o bem da pessoa confrontada e não o ódio ou vontade de machucá-la. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, pessoal, sempre tendo em vista o amor, né? Isso deve marcar o cristão, o amor que temos uns pelos outros. Gentilmente. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Então você tem que falar ali como Gálatas 6.1 fala, né, com espírito de brandura. Você tem que ir de maneira gentil. Né? Se possível, eu acho interessante, você dá o benefício da dúvida. Olha, aconteceu tal coisa, eu só queria saber se foi isso mesmo que aconteceu. Aí você já está falando de uma maneira gentil, o irmão já viu que você não veio ali com espírito de vingança, mas você realmente está preocupado com a situação. Então é bom dar o benefício da dúvida, falar de maneira gentil e falar com cuidado também. Como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Né? Tem irmão que se orgulha de irmão e não irmãos também. Não, fui e disse na lata mesmo. Sim, comigo é assim. Pecou, falou alguma coisa comigo, eu dou na lata. Fala na cara. Isso aí está errado também. Né? Não é assim que você corrige ninguém. Né? Nem alguém fora aí e nem muito menos um irmão seu aqui na igreja. Você deve falar de uma maneira graciosa. E falar, ali eu falei, com oração. Se você vê as cartas de Paulo, quando ele vai exortar, eu acho que em todas as cartas, ou na sua grande maioria, ele ora por aquela igreja. Né? Ele não vai diretamente na carne. Então, tudo que a gente faz não deve ser... você deve pensar, eu vou resolver o problema, mas assim, eu sou um instrumento de Deus, eu vou orar para que Deus, se foi isso mesmo que aconteceu, que Deus amoleça o coração daquele irmão, quebrante o coração dele, para que ele aceite o que eu vou falar para ele a partir da Bíblia. Então, muito importante também. E se o irmão não se arrepender? O que, que a gente faz? Se o irmão não se arrepender, o que, que a palavra de Deus fala que a gente tem que fazer? Chamar? Mas quantos irmãos? Um ou dois irmãos. De novo, você está mantendo uma esfera restrita. Né? Não é o momento de você contar ao mundo inteiro o que está acontecendo. Um ou dois irmãos. Na opinião de vocês, por que, que é importante chamar esse um ou dois irmãos? Alguém? O Apolo está com o microfone, agora ele deu o microfone. Aí se alguém quiser comentar ou perguntar, pode usar o microfone. Por que, que vocês acham importante chamar um ou dois? Por que a Bíblia fala isso, na opinião de vocês? Alguém tem alguma sugestão, opinião? Pode falar. Testemunhas, esse é um dos propósitos, sim. São testemunhas de que o irmão foi sim confrontado acerca daquele pecado. Por quê? Se precisar levar para a esfera da igreja, tem duas testemunhas, uma ou duas testemunhas, que viram realmente que aquele irmão X confrontou o irmão Y e que ele se recusou a ouvir o que ele tinha para falar. Então, como testemunhas, importante. Qual outro propósito? Tem mais? Nesse caso, seria o caso de testemunha também, né? Isso, exatamente. Tem essa questão dos dois, dos dois ou três, no caso já com o irmão confrontante, fazerem isso. Acho que é lá em Deuteronômio que fala, né? Já na lei falava das testemunhas, né? Que você, eu não posso chegar assim, só eu vi o irmão também, só eu vi o irmão cometendo, é um contra o outro, como é que vai fazer? Não tem testemunha nenhuma de que o cara fez aquilo. Quem está certo? Você ou o cara? Então é necessário que tenha testemunhas também, né? Às vezes essas pessoas foram testemunhas da ofensa. Ótimo. Às vezes essas pessoas não foram testemunhas da ofensa, mas elas vão conversar com o irmão e esse irmão vai dizer, realmente eu fiz isso, mas eu acho que isso não é pecado. Então elas são testemunhas de que houve essa confrontação. Né? Mas mais alguma coisa aí, o que, que tem? Qual outro propósito? Exatamente. Essa é uma questão importantíssima. Porque muitas vezes você que está confrontando pode estar redondamente enganado quanto aquilo. Talvez você esteja exagerando alguma coisa, você não viu direito. O Paul Washer que conta que um dia ele estava pregando lá num grupo de jovens. Aí de repente o líder dos jovens sai revoltadíssimo. Sai, bate a porta e tal. O Paul Washer ficou, né? Não entendi. Depois de um tempo, os líderes da igreja chamaram o Paul Washer. Olha, irmão Paul, tem umas pessoas aqui, essa pessoa em específico, ele tem uma coisa muito grave para falar contra ti. Né? Ele disse que você está espalhando falsos ensinos aqui entre os jovens. O Paul Washer falou, ok, né? Bom, então, o que está acontecendo? Então, os líderes deram a palavra para o líder de jovens. Né? O que pode falar aí, qual que é o falso ensino? Aí disse que o irmão chegou. Olha, eu amo muito o irmão Paul. Mas eu preciso falar. Ele estava ensinando que Jesus é Deus. E o cara ainda fica assim, né? Falei mesmo. Aí os líderes, mas ele é Deus, né? Então assim, vocês vejam, uma coisa extremamente equivocada, né? Quem precisava ser disciplinado era o cara ali, né? Quem disse que ele não estava ensinando aquilo para os jovens também? Então, às vezes, existe um exagero, por isso que é bom passar por mais uma ou duas pessoas, para elas ponderarem aquilo ali. Né? Às vezes você acha que a pessoa não está arrependida, mas ela está também. E aqueles dois a mais, eles vão ver isso também. E o outro propósito seria o de elas mesmas admoestarem. Se elas viram, não, realmente aconteceu. Então, elas vão fazer uma, entre aspas, pressão, né? Vão falar mais a respeito disso, para ver se o irmão se arrepende. Então, são várias funções que essas pessoas que são chamadas na segunda etapa exercem. Por isso que é muito importante, caso não haja arrependimento, que elas sejam chamadas. E quem pode ser chamado na segunda etapa? Lá em Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Vós que sois espirituais. O que diz isso? Lá em Colossenses 3:16 diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então são as pessoas que elas são maduras nesse sentido de que a palavra habita ricamente nelas. São pessoas que são notórias, né, que têm uma maturidade ali. Você não vai chamar, por exemplo, um neófito, o cara entrou na igreja ontem, não, vão lá confrontar o cara. Opa, o cara às vezes nem... Não, mas eu nem sei se isso é errado ou não. Então é interessante você chamar pessoas mais maduras. E aqui vai um pouquinho de sabedoria também. A Bíblia não diz nada sobre isso, mas, por exemplo, você teve um confronto pessoal com tal pessoa, com tal irmão. Aí você vai chamar, você conversou, ele não se arrependeu, você vai chamar as outras duas pessoas, uma ou duas pessoas. Seria interessante você não chamar alguém, algumas pessoas que são amigas suas, assim, né? Que pode parecer que é um partidarismo, né? Não estou dizendo que você não possa, eu acho que é uma questão sábia, né? Se houve um confronto pessoal, você chamar pessoas que são neutras, né? Que não são suas amigas do peito, né? Talvez seja interessante isso, mas é uma questão só de opinião minha. Terceira etapa. Se as duas etapas anteriores não surtiram efeito, Jesus diz para nós comunicarmos à igreja. E aqui não há escolha. Realmente, se o pecado é um pecado impenitente, é um pecado sério, grave, né, é público, isso precisa ser levado à igreja. Né, precisa ser levado à igreja. Não tem opção. A igreja que rejeita essas instruções está em desobediência a Cristo. E aí é claro que quando diz a igreja, Jesus ali não falou um passo a passo detalhado, né? Vocês precisam levar quem são os responsáveis pela congregação, são os líderes da congregação. Então não vai você chamar uma assembleia da igreja e falar aquilo ali, né? Talvez vocês todos estejam errados também, né? Todos equivocados. E por isso que é importante também passar pela liderança, para que eles vejam como é que isso vai ser feito, né? Não é simplesmente, ah, então vou marcar já para amanhã. Às vezes eles precisam também conversar com o irmão, discernir também o assunto para depois levar à igreja. É muito comum que a liderança, não só aqui da igreja, mas outras também, se vocês forem ver alguns manuais de disciplina eclesiástica, que eles colocam alguns prazos também. Né? Olha, a gente vai dar 15 dias, né? A gente viu aí que está, mas pensa bem, daqui a 15 dias nós vamos entrar em contato de novo com você para ver o que você disse. E aí, caso não haja arrependimento, a gente realmente leva a igreja para que ela faça, para que ela cumpra o seu papel. E quais são os objetivos visados pelo mandamento de Deus quando ele disse para dizermos do pecado à igreja? Quais são? Quais vocês acham que são os objetivos aí? Existe pelo menos dois. Alguém poderia dizer? Por que que é importante que a igreja faça parte? Primeiro, é claro, primeiro porque a própria palavra fala, mas qual que é a função disso aí? Tem uma função, exerce uma impressão também na vida da igreja. Bom, primeiro então é a própria questão da admoestação. Né? Mais pessoas falando, mais pessoas orando. Então é uma espécie de pressão santa. Né? E a gente, eu conheço vários casos, alguns casos em que nessa etapa de mais irmãos indo falar com esse irmão que não está arrependido, houve realmente arrependimento, houve um envolvimento bem legal e essa pessoa se arrependeu. Mas outro fator importante de se falar à igreja é que todos são desafiados. Né? Às vezes você vê, poxa, logo ele, cara, ele caiu em pecado. Aí você não vai ter aquela soberba, né? Ah, eu não vou cair nesse pecado. Você vai pensar, poxa, vem um temor, né? Eu preciso cuidar de mim mesmo, eu não posso andar assim achando que não vai acontecer comigo, né? Então gera esse efeito também na igreja, da santidade, né? Da sutileza do pecado, né? Recentemente aconteceu um caso lá nos Estados Unidos que um grande líder, ele caiu em pecado, ele teve um flerte com outra mulher, tal, adulterou, e aquilo foi um escândalo, né? Porque realmente é quando, principalmente quando líderes de igrejas tem ainda mais uma amplitude assim, de divulgação, de alcance do ensino. Quando eles pecam, é uma coisa, é um péssimo exemplo. Né? Mas aquilo ali gera um efeito no coração de quem soube. Né? Porque se aquele cara que você considerava, né, exemplo, se ele caiu, então você também, um cara muito mais maduro do que você, você precisa tomar cuidado também. Então a igreja se beneficia disso também. E qual que é o próximo passo se a pessoa não quer ouvir a igreja? Ela quer ficar no seu pecado, ela demonstrou claramente que ela preza mais pelo seu pecado do que por Jesus. O que que acontece então? A exclusão da membresia. A palavra fala que ele deve ser tratado como gentil e publicano, né? Ele deve ser tratado como ímpio, está fora da comunhão. Eu queria que alguns irmãos abrissem, dois irmãos abrissem a palavra. Um pode abrir em 1 Coríntios 5, versículos 5, 9 e 11. E outro irmão abrisse em 2 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15. Depois eu repito aí. Primeiro então, 1 Coríntios 6, 5, versículos 5, 9 e 11. Aí quem quiser ler, o Apolo está com o microfone. Primeiro Coríntios, isso. Aqui, só um pouquinho, Dona Cília, para trazer o microfone aqui, para todo mundo ouvir melhor. Primeiro Coríntios 5, versículo 5, depois o 9 e o 11.
Ler a partir do... 1 Coríntios 5, 9.
Pode ler a partir do 3. A partir do 3.
A partir do 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como o se...
É, logo pro João, passou. É, ó. O João não vai ler, ele tem decorado esse versículo, é por isso que...
Eu, na verdade, ainda aqui ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Depois o 9 e o 10 e o 11.
Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais.
Então vocês veem que são coisas bem sérias que Paulo fala, né? Não vos associeis, nem ainda comais com ele, né? Entreguei essa pessoa a Satanás. É claro que a finalidade toda é o quê? O arrependimento, a fim de que o espírito seja salvo. Mas é bem claro isso. Como é que deve ser o relacionamento do cristão, membro de igreja, com aquele que foi excluído? Paulo deixa bem claro, não vos associeis com ele, nem comais com ele. É bem claro isso, tá? Isso não é uma invenção. Agora vamos ler, tem mais um detalhezinho muito importante. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6 e depois 14 e 15.
Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente e não segue a tradição que de nós recebestes.
14 e 15 agora.
Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associei com ele para que fique envergonhado. Todavia, não considerais por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Então, o Senhor seja com todos vós.
Então vocês viram lá, né, que a função é, o objetivo dessa exclusão é o arrependimento. Não vos associeis, mas qual que é o outro detalhe que tem ali no versículo 15? Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então não é que você, se eu encontrar ele em algum lugar, eu não vou falar de forma, vou virar a cara, vou tratar mal. Não. Mas toda conversa, se acontecer, deve ser uma conversa que não tem aquele viés assim de social, está tudo bem. Tem que ser uma conversa no sentido de volta. Se arrepende do teu pecado, é muito grave o que aconteceu. Então não o trate por inimigo, ore por ele. Se você encontrá-lo, converse com ele, mas nesse sentido, vem. Né? Toda a conversa tem que ser nesse sentido, não pode ser no sentido de uma comunhão, né? De tá tudo bem, vamos lá tomar um café junto, não. Então vamos separar bem as coisas. Nem trata por inimigo, mas Paulo fala, nem vos associeis nem com mais com ele. Então são essas duas coisas que a gente precisa levar em conta. Alguém pode ler, é interessante uma citação sobre isso, duas citações, na verdade, bem no topo da página 17. Uma é do Wayne Mack e outra é do Jonathan Lima, explicando essa questão de como que a gente deve lidar com essas pessoas excluídas.
Jesus está basicamente dizendo que aqueles que continuam no pecado após repetidas confrontações devem ser colocados para fora da comunhão da igreja. Eles devem ser removidos da membresia com um anúncio público de que não estão mais permitidos a participar da ceia do Senhor. Os membros remanescentes devem ser instruídos a tratá-los como ímpios, mostrando a eles o amor de Cristo na medida do possível, mas não tendo comunhão espiritual com eles, que sugira que eles estão bem com Deus. A igreja remove sua afirmação pública excluindo a pessoa da mesa do Senhor. Ela toma de volta seu passaporte e anuncia que não pode mais afirmar formalmente sua cidadania no reino de Cristo.
Então, é claro que tem exceções, né? Caso de família, por exemplo, o que vai fazer? É diferente, né? É claro que você vai manter aquele relacionamento ali, não vai ser... Ah, não, agora você não fica mais aqui em casa, agora amanhã eu não te vejo mais. É diferente, o caso de família. Mas nos outros casos em geral, é isso que deve acontecer. Não vos associeis, se conversar deve ser visando o arrependimento da pessoa, não dando a impressão de que está tudo bem. Novamente, vamos falar então ali só um detalhe sobre o uso das chaves. Se vocês notaram lá em 1 Coríntios 5:4, Paulo, ele não fala assim, em meu nome expulso esse cara, ordeno que vocês expulsem, ele fala no nome do Senhor Jesus. Né? Então, tudo isso que acontece lá em Mateus 18:18 diz, né? Tudo isso que acontece da exclusão da membresia, nós fazemos em nome do Senhor. Lá em Mateus 18:18 diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Quando o procedimento indicado pela Nossa Senhora é seguido corretamente, as decisões da igreja correspondem às decisões do próprio Deus. Então, a gente não pode fazer essas coisas baseadas em opiniões nossas, em coisas que nós inventamos. Mas você, quando você fala para um irmão assim, olha, quando a igreja diz, você está mentindo descaradamente para sua empresa, roubando dinheiro, né? Você sabe que a Bíblia fala aí que você não deve fazer essas coisas, você persiste nesse erro, portanto você está excluído da membresia porque você não quer se arrepender. Quando a igreja fala isso, ela está falando algo que o próprio Jesus, o próprio Senhor fala. O próprio Jesus que disse que mentir é errado, que você não deve enganar o seu próximo, não é uma coisa que é um invento. Então, se você segue de maneira clara esse processo de disciplina, tudo é feito conforme a palavra, quando a igreja toma essa decisão, é uma decisão que está de acordo com o próprio Deus. Esse é o poder da chave. Não é fazer o que a igreja acha que deve fazer, é inventar coisas, mas é... seguir o que a palavra de Deus fala e falar claramente. Se você continuar nesse caminho, você provavelmente nem é um convertido. Você precisa se arrepender disso aí. O destino final é a morte. Então, não é nada inventado. É tudo que a igreja fala seguindo as ordens do seu rei. É para isso que serve o poder das chaves. Exceções. Vocês acham que existem exceções a Mateus 18? Será que tem uma... coisa que seja um pecado tão grave que não deve nem passar ali, um vai lá e confronta, passe por dois e depois fala à igreja? Alguém acha que tem exceções? Pelo menos duas exceções a gente acha na palavra. Na verdade, três. No caso de 1 Coríntios ali, era uma coisa que nem os ímpios toleravam. Você com a mulher do seu próprio pai, era uma coisa pública, notória, né? Todo mundo sabia daquilo ali. Então Paulo nem falou, ó, vai lá um e fala, não, ele falou assim, olha, não, vocês não, isso aí não pode ser tolerado. Tá com, aí ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele diz, né, manda esse cara para fora, se ele se arrepender vai ter que ser do lado de fora. Mas o povo lá de fora não pode achar que isso é normal na vida de um cristão, né? Porque é um péssimo testemunho para a igreja e um péssimo exemplo para aqueles que estão lá dentro também. O outro caso, agora vocês notem, né, que esse caso era um caso notório, porque não tinha dúvida nenhuma. Por isso que Paulo ordenou que se fizesse isso. Ah, se a gente tiver dúvida, não. Aí é melhor ter cautela, né? No caso também ali de Tito 3.10, deixa eu ver, Tito 3.10, existe outra exceção. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Uma pessoa que claramente está semeando contendas, querendo dividir a igreja. Nesse caso, a própria liderança da igreja já tem que falar, olha, admoesta uma vez, admoestou outra, o cara não deu ouvido, desculpa, mas é um pecado muito grave. E vocês viram que em Provérbios, né, seis coisas Deus odeia, a sétima ele abomina. Qual que é a sétima? Aquele que espalha contenda entre irmãos. Então é um pecado abominável para o Senhor. Mais sério, segundo ele mesmo, do que um assassinato. Né? Que é uma das coisas que ele odeia, que está lá. Então, nesse caso de divisão, se for muito devagarzinho, vai lá um, vai lá outro, aí, amigo, talvez já seja tarde demais, né? A igreja já estará rachada. É importante ter isso em mente, porque algumas pessoas, né, na igreja presbiteriana, o Nicodemos que fala isso, o cara pregou heresia, e uma das outras questões é o falso ensino também. O cara veio aqui e pregou heresia de fora a fora. Aí, alguém chega lá, líderes, vocês viram o que aconteceu aqui, então a gente precisa tomar alguma providência. Daí eles arquivam o caso, não, você não seguiu o processo de Mateus 18. Você deveria ter ido falar, não, né, mas o cara falou uma coisa pública, todo mundo ouviu aquilo ali. Aquilo ali é responsabilidade dos próprios líderes, não passa por processo nenhum. Né? Você vai e repreende. Se ele não ouvir, você vai admoestar ele na frente de todos os irmãos e não arrependido. É nisso mesmo que você crê, falso ensino, falso, uma heresia? Então, não dá mais para ter comunhão também. Então, são exceções ao processo de Mateus 18. Talvez hajam outras. Né? O que eu me lembro aqui da Bíblia é essa. Talvez haja um caso, né, que a gente vai ver que seja notório, público, assim, que... Mas, em geral, pecados públicos que todos já sabem são tratados de uma maneira diferente, né? Porque todo mundo já está ciente daquilo ali, então muitos pecados vão ser tratados já no âmbito da liderança. Uma coisa muito importante que eu me esqueci, eu peço que alguém abra lá em 2 Coríntios 2, de 5 a 8. O que que acontece quando o irmão se arrepende? O que que a igreja faz? 2 Coríntios 2, de 5 a 8.
Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor.
Então, pessoal, quando alguém se arrepende e volta à membresia da igreja, você deve perdoar, você deve confortá-lo e confirmar para com ele o vosso amor, para que ele não seja consumido de tristeza. Geralmente o cara volta, ele já volta totalmente fraco, né? Talvez ele tenha passado por outras situações lá fora que... A fé dele está totalmente abalada. Então, ele se arrepende e volta para a membresia, ele tem que ser, não tem que ser tratado como um cidadão de segunda classe, coisa do tipo, não. Ele foi perdoado, ele é um membro, ele é um cristão, como todos nós, ele precisa receber amor. Né? Não espere que esse irmão venha, né, super animado, talvez ele venha bem desanimado ainda. né, lutando contra o pecado. Então a gente precisa confortar esse irmão e demonstrar para com ele o nosso amor. É muito importante isso. Para finalizar, eu não sei se ficou alguma dúvida, né? Acabou sendo um pouquinho mais rápido agora nessa segunda etapa, mas eu creio que foi, fluiu, né? Não foi, não sei se ficou alguma dúvida, algum irmão gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Seria um momento.
Timóteo 5, desculpa, versículo 20. Acho que cai dentro de uma daquelas exceções que você estava listando. Quanto aos que fala sobre os presbíteros, né? Pecados de presbíteros. Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que temam, para que também os demais temam. Mas nesse sentido de que também é uma outra situação de...
De exceção, é. É, sim. Porque, principalmente, muito bem lembrado, principalmente os líderes, eles... Espera-se deles mais maturidade, como eles são exemplo para o rebanho. Quando eles pecam, né? Não é que, às vezes, em alguma forma, um sentido, em algum sentido é mais grave, né? Na própria confissão de fé, no catecismo de Westminster, eles colocam isso, né? Pecado pelos líderes, né? Então, eles têm que ser repreendidos publicamente para que todos temam, né? E, agora, como é tratado isso internamente, é outra história, né? Mas, às vezes, o cara é conhecido o pecado ali, o cara... Vou citar de novo esse exemplo, parece que é o único exemplo, né? Adultério, coisa do tipo assim. Mas é o que vem à cabeça geralmente. Inclusive, isso aí é uma falha, né? Porque a gente pensa que os pecados devem ser punidos são aqueles pecados sexuais sérios, né? Então a gente sempre tem esses exemplos, né? Mas realmente isso é uma exceção a Mateus 18. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Não, eu pediria que mais alguém lesse ali aquele alerta de Calvino. Na página 17.
Mas visto que alguns em sua versão, a disciplina aborrece até o próprio termo, hão de entender isto. Se nenhuma sociedade, aliás, nenhuma casa que contenha sequer modesta família, não pode suster em condição saudável, sem disciplina, muito mais necessária é ela na igreja, cuja condição importa seja a mais ordenada possível. Portanto, assim como a doutrina salvífica de Cristo é a alma da igreja, também a disciplina é como que sua nervatura, mercê da qual sucede que os membros do corpo entre si se liguem, cada um em seu lugar. Portanto, todos quantos desejam que seja eliminada a disciplina, ou impedem o restabelecimento, quer façam isto deliberadamente, quer por irreflexão, realmente buscam a total subversão da igreja. Pois que haverá de ser, se a cada um for permitido que faça o que bem lhe apraz? Com efeito, isso aconteceria, a não ser que se adicionasse à pregação da doutrina a demonstrações particulares, correções e outros dispositivos dessa natureza, que sustêm a doutrina e não a deixam ser ociosa. Portanto, a disciplina é como um freio com que se contém e se domam aqueles que se enfurecem contra a doutrina de Cristo, ou como um acicate com que sejam estugados os de pouca disposição, ou às vezes até mesmo como castigo paterno, com que têm de ser castigados, com clemência e segundo a mansidão do Espírito de Cristo, os que caem mais gravemente. Vemos, pois, que é o princípio certo de uma grande desgraça para a igreja não ter cuidado nem preocupar-se de manter o povo na disciplina e consentir que se desmande. De fato, este é o único remédio que Cristo não só preceitua, mas também foi sempre usado entre os pios. João Calvino.
O que a Grande Comissão fala, né? Fazer discípulos de todas as nações. Como nós vimos, a disciplina tem a mesma raiz. A disciplina, ela pode ser formal, pode ser instrutiva ou corretiva. Se você tira uma das duas, vai haver um desequilíbrio. Quem tem filho sabe. Se você diz, olha, isso não pode, não pode. A criança vai e afronta você e você não faz nada, ela não vai dar ouvido ao que você fala. Então precisa haver essas duas coisas na igreja também. Isso é muito importante. Inclusive, foi bem detalhado pelo nosso Senhor. Uma coisa com que ele se preocupou de deixar bem claro. Vamos orar então, pessoal. Já estamos com o nosso tempo esgotado. Senhor, eu te agradeço por mais esse momento que tivemos. Obrigado porque a tua palavra, ela nunca nos deixa sozinhos, tendo que tomar decisões sem, pelo menos, princípios balizadores. Mas muito obrigado porque nessa questão tão importante, Senhor, da disciplina eclesiástica, confrontação, ela é extremamente clara e nós temos plena tranquilidade e confiança em tudo que o Senhor nos fala, em aplicá-la, em aplicar esse ensinamento aqui na nossa congregação. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo também abre os nossos corações. Obrigado porque nos ensina, Senhor, que a disciplina deve ser feita com amor, que devemos visar sempre o arrependimento do irmão. Senhor, faz com que consideremos nossos irmãos bens preciosos e se os virmos caindo em pecado, que não sejamos indiferentes, mas que nos preocupemos com ele, que oremos, que vamos falar com esses irmãos para que eles não continuem em seu pecado, porque seria muito triste, Pai, muito ruim perdermos um irmão nosso, Senhor. Pedimos também, Pai, que o Senhor gere temor no coração de cada um aqui, Pai, para que se há algum pecado no coração não arrependido, algum pecado que tem consumido a vida das pessoas, que o Senhor gere arrependimento também. Para que elas não se preocupem apenas com os pecados externos que os outros vejam, mas que elas se preocupem com o seu interior, porque o Senhor vê o coração. Nós pedimos isso, pedimos que o Senhor nos dê uma volta para casa tranquila e uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Apenas lembrando que semana que vem, devido ao